seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida.
Glória a Deus. Você está aí?
Sim.
Você está bem?
Sim.
Se não está, vai ficar. Amém? Glória a Deus. Eu hoje aconteceu uma coisa engraçada, inusitada para mim. Eu vou fazer uma experiência junto com você. Você hoje vai ser minha cobaia. Amém? Eu, muito raro, eu consegui falar sobre a mesma coisa. E eu preguei há mais ou menos... Vocês estão me ouvindo bem? Eu preguei há mais ou menos um mês e pouco aqui, talvez 2 meses, num culto da manhã sobre uma palavra. E normalmente eu prego e aquela palavra vai para trás, porque sempre tem coisa nova chegando. Mas hoje em específico, o Senhor tratou comigo assim: olha, o pessoal da tarde e da noite não ouviu isso. Eu falei: ah, mas está no YouTube, é só mandar ir lá, né? E aí o Espírito Santo tratou comigo: não, eles precisam experimentar daquilo que acontece quando uma palavra é pregada. Nós sabemos que a palavra, quando ela chega na nossa casa pela TV, é bênção, a unção não tem limite, não tem parede, mas existem coisas que só podem acontecer na congregação. Elas só podem acontecer por conta da unção coletiva. E se você perguntar de você mesmo, tem algo para nós hoje? Não tem. O pastor está cansado de doer. Mas eu vim de uma rotina aí, de um período agora que vieram muitas atividades. E eu confesso a você que hoje eu queria pegar uma palavra bem tranquilinha, de repente dar uma aula, que seria mais fácil e atender mais o que o meu corpo está dizendo para mim. Meu corpo está dizendo para mim: fica quieto. Mas o meu espírito está dizendo: pula. Aí eu estou nesse embate aqui com você. Porque o meu corpo está dizendo para eu ficar quietinho, para eu descansar, para eu economizar minha voz. Eu vou dar aula no Rema agora sequencialmente. Ministrei semana passada numa conferência, ministrei ontem numa conferência. E o meu corpo está dizendo assim: olha, é hora de você ficar quietinho. E o meu espírito está brigando, falando: é hora de você pular e correr. Olha que doideira. Quem que a gente vai obedecer? Então vamos obedecer o Espírito? Você vem junto comigo? Amém? O Senhor tratou comigo uma palavra que, no dia que eu preguei, ela tinha um motivo. Ela era por um motivo. Algo que me inspirou por um motivo. E eu chamei essa ministração de A Chave da Vitória. Você vai entender o motivo desse tema quando eu ministrei, não é o tema de hoje, mas hoje ele tratou essas mesmas palavras por um outro motivo. E quando a gente dá aula, eu vou chegar lá, fica tranquilo, quando a gente dá aula de fruto do Espírito, existe uma aula específica que a gente fala sobre alegria. E quando a gente fala sobre alegria, a gente diz a frase clássica de dizer que alegria não é um sentimento, mas uma decisão. Então você não fica alegre porque tudo vai bem, mas você fica alegre porque você decide estar alegre. E muitas vezes, quando nós falamos isso, é comum no Verbo da Vida o ministro dizer para você: fala haha, fala haha, porque é uma maneira de você, pela fé, dar um passo e começar a agir naquilo. Então, normalmente essa aula, ela termina uma bagunça, porque tem gente caída no chão, tem gente que fica bêbada rindo, etc., independente do que tem. E a gente recebe muitos testemunhos. Na última aula que eu dei aqui, eu recebi muitos testemunhos, inclusive de uma pessoa que estava pensando em tirar a vida, e veio naquela aula como última tentativa. E ela descobriu que ela podia ficar alegre por decisão. E o Senhor trata isso é uma aula normal de quem fala sobre essa matéria. A palavra sobre alegria e riso no Ministério Verbo da Vida, por conta do Ministério Kenneth Hagin, ela é uma palavra comum que às vezes até escandaliza. E algumas pessoas têm um vídeo do Kenneth Hagin num culto onde As pessoas ficam bêbadas com unção de riso, e assim como aconteceu em Pentecoste, aquele vídeo escandaliza, porque não é o que você imagina. Imagina, se você pensou chegar numa igreja e ter gente rolando no chão bêbada rindo. Você não entende que é bêbado do Espírito, e isso vai trazer um certo escândalo. Mas, deixa eu dizer uma coisa para você, rindo ou chorando, tu não vai agradar o mundo mesmo. Então é melhor desagradar rindo, né? Porque você vai sair na vantagem. Mas o Senhor tratou essa palavra comigo, e nessa palavra a gente começa lá por Eclesiastes. Vamos começar bem profundo em Eclesiastes. Eclesiastes 3, você deve conhecer, é um texto que, vez por outra, as pessoas citam sobre o tempo para determinada coisa. E Eclesiastes, lembrando a você que Eclesiastes é na velha aliança, ele diz assim lá no capítulo 3, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E aí ele começa a descrever, há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. E aí ele continua falando sobre os tempos. Mas eu quero me entreter com você nesse versículo 4. Há um tempo de chorar e tempo de rir. Há um tempo de prantear e um tempo de saltar de alegria. Esse texto ele foi escrito dentro do Velho Testamento, do conhecimento que o homem tinha de Deus, porém ele não conhecia o que era ter o Espírito Santo por dentro. Ele sabia que existia um Deus e que esse Deus era o Deus das estações, o Deus dos ciclos, das estações, aquele que levanta reis e tira reis do poder. A Bíblia diz que as cegonhas conhecem as estações, os pássaros conhecem as estações, porque eles pressentem a mudança. Amém? Mas vamos observar uma coisa. Eles pressentem as mudanças como? Naturalmente. Pássaro não tem espírito, cegonha não tem espírito, seu cachorrinho não tem espírito, nem seu gato. Me ama ainda? Então, eles não têm espírito, essa é a diferença deles para a gente. Espírito só apareceu no sexto dia quando criou o homem, façamos a nossa imagem e semelhança. Então, eles pressentem, eles sentem naturalmente que há uma mudança acontecendo. Amém até aqui? Você é um ser natural também. Então você pressente algumas mudanças. Hoje mesmo a gente podia perceber que havia uma mudança de clima. Nós podemos perceber na nossa nação que há uma mudança, coisas para acontecer na parte da economia. A gente pressente algumas coisas. Tem gente que tem dor no joanete, tem gente que tem dor na cirurgia, uma mudança de clima, porque isso é um aspecto natural. Então, era o que o homem na velha aliança conhecia. Mas vamos para a nova aliança ver um outro aspecto disso? Abre lá comigo em Atos 16. Glórias a Deus. Atos 16. Você chegou lá? Você conhece também esse texto. Eu não vou te contar nada novo hoje. A gente só vai ler com óculos diferentes. Atos 16 diz assim a partir do versículo 22. Levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E depois que lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Esse, recebendo tal ordem, levou para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Então vamos lá. Naturalmente falando, o que, que estava acontecendo aqui? Paulo e Silas estavam cumprindo aquilo que Deus mandou eles fazerem e de forma injusta eles foram aprisionados e eles receberam açoites. Nós já falamos aqui em outros momentos sobre o que era açoite do romano, né? Foi o mesmo que Jesus sofreu. Eles batiam com aquelas cordas de couro, aquelas cordas às vezes tinham pedaços de ossos, que arrancavam a parte da pele, mas a gente nem precisa entrar nisso tudo, porque talvez não foi esse mérito, mas o açoite, ele faz uma coisa, ele abre a sua pele naquele lugar onde você é açoitado. Então, além de você sentir a dor na hora, a sua pele ali provavelmente vai ser fragilizada, a carne vai ficar exposta e aquela abertura vai te lembrar o motivo pelo qual você apanhou ou vai te lembrar que aquela dor ainda persiste. Eles estavam nesse aspecto natural, com as costas açoitadas. E como as costas estavam açoitadas, eles provavelmente estavam sentindo muita dor na pele. Mas a Bíblia diz que eles foram levados para um cárcere interior. O cárcere interior, ele era colocado no porão, onde normalmente não havia altura suficiente para que a pessoa ficasse com o corpo ereto. Então, eles provavelmente entraram naquele cárcere com o corpo envergado, talvez até esbarrando no teto com aquelas costas que estavam açoitadas. Além de serem açoitados injustamente, eles apanharam, foram humilhados e foram acorrentados e aprisionados. Eles não tinham direito de escolher a posição que eles iam ficar. E eles estavam naquele lugar. E naturalmente falando, eles estavam lá em Eclesiastes no tempo de chorar. Porque Eclesiastes diz que tem tempo de chorar e tempo de se alegrar. Tempo de se derramar e tempo de saltar de alegria. Então, naturalmente falando, Eclesiastes diz para nós que na vida é assim mesmo. Tem o dia bom, tem o dia mau, tem o dia da aflição, tem o dia da alegria, tem o dia da boa notícia, tem o dia da notícia não tão boa assim, tem o dia da fartura, pode ter o dia da falta. Então, Eclesiastes está nos preparando para que a gente tenha uma vida equilibrada e, assim como Paulo, saiba viver contente em qualquer situação. Porque existem dias variados. Você não é crente só quando tudo vai bem. Ou você não é crente só quando tudo vai mal. Porque tem dois tipos de crente, né? Tem um crente que só vem na igreja quando está tudo bem. Quando está mal, ele não vem. E eu não consigo entender, porque se o doente não vai no hospital no dia que está doente, para que serve o hospital? E tem um crente que só vem quando está mal. Porque ele tá precisando. Quando ele atende a necessidade dele, ele some. Você que está aqui num domingo à tarde chuvoso, não é nenhum dos dois. Amém? Você é daqueles que perseveram e daqueles que têm alegria em servir ao Senhor. Mas vamos entender aqui. Naturalmente falando, qual era o dia de Paulo e Silas? Era tempo de prantear ou tempo de saltar de alegria? Tempo de chorar ou tempo de rir? Porque afinal de contas eles estavam presos injustamente, açoitados e acorrentados. Segundo Eclesiastes, que dia era esse na vida deles? Dia de chorar ou dia de rir? Dia de prantear, já que eu estou curvado dentro de um calabouço, ou dia de saltar de alegria num lugar que eu nem posso ficar em pé? Qual era o dia deles? Tum, tum, tum. Vamos continuar lendo. Você já conhece a história, eu só quero que você leia comigo. 25. Por volta da meia-noite, e aí muitos estudiosos e mestres falam muito sobre o que representa essa meia-noite, né? É o período, a meia-noite ela está o oposto do meio-dia. O meio-dia é o lugar onde o sol está irradiando para todos os lados. Então é o horário mais claro do dia. Meia-noite significaria o sentido contrário, seria o horário onde a gente estaria vivendo a maior treva, a falta de luz, a falta do sol. E ali por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você, a oração é a base da vida do crente. O crente precisa entender que sem oração, eu e você não somos nada. Nós somos seres comuns. O que nos faz diferenciado, o que nos faz ter uma vida em Deus, é a nossa relação com Ele de oração. É a nossa relação de intimidade com Ele. O próprio relacionamento. E isso só é possível através da oração, porque você não vê Deus. Você não sabe como Ele é. Você não tem a visão de Deus. o relacionamento através da oração é que vai fazer você perceber que a palavra de Deus vem dele para você e vice-versa. Então não há como ser crente sem a oração. E quando nós estamos diante de uma aflição, a Bíblia ensina que a primeira coisa que a gente deve fazer é apresentar diante de Deus as nossas necessidades, as nossas petições. E nós devemos pedir tudo a Ele na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, pedimos tudo a Ele. Então, como todo pai, você que é pai e mãe vai entender o que eu estou falando, você até se ofende quando seu filho tem uma necessidade e pede a alguém da rua, porque a sua expectativa é que seu filho reconheça você como provedor. Qual pai que vai gostar de que o primeiro trenzinho elétrico seja dado pelo cunhado que o filho pediu? Mas você até se alegra se for presenteado, mas você quer que o filho peça a você, que ele reconheça em você o provedor. Então Deus, da mesma forma, quando nós vivemos um momento de aflição, de cansaço, de fadiga, o que Ele espera de nós? Que a gente apresente para Ele as aflições, para a gente ore, que a gente busque com Ele relacionamento, que a gente apresente para Ele aquilo que nós estamos vivendo. Paulo e Silas fizeram isso. Provavelmente eles oraram e disseram: Senhor, olha a nossa condição nesse lugar, olha o que nós estamos vivendo. Talvez, ou talvez eles só disseram a Deus que eles confiavam em Deus, etc. Mas logo em seguida diz que eles cantavam louvores a Deus e os demais companheiros da prisão escutavam. E eu quero também que você preste atenção aqui nessa parte. Eles tinham algum motivo para cantar? Eles estavam com vontade de cantar? Eu acho muito improvável. Dentro de um lugar que provavelmente era úmido e frio, com a pele aberta pelos açoites, sem uma posição, acorrentados injustamente, eles não tinham motivo para cantar. Mas a Bíblia diz que não só eles cantavam, como todos os outros presos ouviam. Então, eles, diga comigo, eles não cantavam baixo. Eles não estavam cantando baixo. Eles estavam cantando a uma altura que todos os outros presos ouviam. E aí eu fico pensando, né? Quando o nosso vizinho bota o funk. E a gente fica, eu não sei você, eu moro no shopping Araquã. Que virou um shopping, aquele lugar. Eu não sei o que aconteceu lá na pandemia, mas o mundo descobriu aí Araquã. Então abriu tudo, tem bar, tem isso, e tem lá um tal lá que funciona a noite inteira e toca barbaridade. E muitas vezes o meu desejo é fechar tudo, trancar tudo, esperar, porque eu sei que ele vai sair de lá. Ele não vai poder ficar lá, porque eu tô lá, ou ele ou eu. Amém? Eu não quero mudar agora, então eu sei que ele vai sair. É uma questão de tempo, porque luz e trevas não podem conviver. Mas, enquanto ele está lá, está incomodando. E eu fico pensando, quantas vezes eu já incomodei meu vizinho com um louvor? Não botar uma música alta, mas ele ouviu da minha boca um louvor a Deus alto no meio de um dia de aflição. No meio de um dia onde eu queria ficar deitado no quarto escuro. Quantas vezes a minha família ouviu, no período de aflição, o meu louvor a Deus, em voz alta, exaltando o meu Deus no dia da aflição. A Bíblia diz que os presos ouviam eles dois louvando. E aí diz o seguinte: eles oraram e depois, porque vem na ordem, eles louvaram a Deus. Louvar aqui no grego é a palavra hanel, e ele fala sobre cantar um hino, cantar o louvor, um canto de hino pascual. E aí diz que no versículo 26, diz que de repente, sublinha na sua Bíblia esse de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se a cadeia de Paulo e Silas. Todos. Lembra que os presos ouviam? E o benefício foi para todos. De repente, é uma manifestação de uma semeadura. A gente, quando fala de repente, a gente fala como se fosse algo que do nada aconteceu. Querido, não existe nada na vida que acontece do nada. Quando a gente fala de repente, significa que houve uma manifestação repentina ou não prevista de algo que você já semeou. Sabe aquele garoto que estuda, estuda, estuda e de repente passa no vestibular? Ou aquele trabalhador que chega sempre cedo, faz tudo o que tem que fazer, é excelente no trabalho e de repente ele é promovido? Não, querido, nós vivemos um imprevisto de uma manifestação de uma semente que a gente colocou. A semente, ela vai para baixo da terra e ela começa a germinar. Nós não sabemos quando ela vai brotar. E para nós pode ser de repente, mas ela é um resultado repentino ou não previsto de algo que já foi semeado. Amém. Aqueles homens semearam no meio da dor e do dia mau um cântico de louvor a Deus. Eles no dia mau, no dia da pressão, no dia do cansaço, no dia do corpo cansado, eles decidiram louvar a Deus. Só que eu gosto muito de uma definição da palavra louvar lá do Velho Testamento. Está lá em Salmos 148, no versículo 1. Não precisa abrir, não. Diz: aleluia, louvai ao Senhor dos altos dos céus. E a palavra lá é halal. E ela significa brilhar, louvar, vangloriar, ser vaidoso, arrogante, gabar-se, jactar-se, zombar, fazer de bobo, gabar-se, comportar-se como louco. Você já tinha visto essa definição de louvor? Então, louvar significa, lá em Salmos, tirar onda com a cara do inimigo. Louvar significa zombar da circunstância. Louvar significa se gabar, tirar vantagem, cantar vitória antes do tempo. Eles estavam em vitória? Não estavam. Eles tinham motivo para louvar? Não tinham. Mas naquele momento onde eles estavam no lugar escuro, úmido, sombrio, encurvado, acorrentado e açoitado, eles decidiram zombar do inimigo. Amém. Eu não sei o que isso representa para você. Para mim representa muita coisa. Porque às vezes nós somos tímidos diante das circunstâncias. Às vezes nós pensamos que porque a circunstância é difícil, Deus quer que a gente vá para o chão, para o pó. E querido, vá para o chão e para o pó. Mas deixa eu falar, como Paulo e Silas, vá para o chão, mas se levante. Você pode chorar uma noite inteira, mas de manhã você se levanta. Porque há algo para acontecer que depende mais de você do que você pensa. E o que significa isso? Significa que existem tempos na nossa vida onde nós estamos cansados, onde o nosso corpo está dizendo para, onde a nossa mente está dizendo não vai conseguir, e o nosso espírito vai dizer canta, pula. E você vai pensar assim: isso é maluquice, isso é arrogância de verbiano. Isso é papo furado de crente pentecostal. Mas deixa eu explicar uma coisa para você. Quem já morou em apartamento aqui? Já morou em apartamento, tem ideia. Quem já teve um vizinho do andar de cima que fazia barulho na laje? Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe quem mora no andar de baixo? Sabe quem mora embaixo do seu pé? Deixa eu dizer uma coisa, ele te colocou no calabouço, ele te acorrentou, ele deixou que você fosse açoitado e humilhado, parece que está escuro e úmido, tem alguma coisa para você fazer? Faz barulho na laje. Faz barulho na laje, sabe por quê? Quando o barulho começa forte na laje, o que que você faz? Liga para o síndico e fala: manda parar essa festa. Só que deixa eu falar uma coisa, sabe quem é o síndico da sua casa? O diabo vai ligar quanto ele quiser. Ele vai interfonar quantas vezes ele quiser. Vai ligar para a polícia, vai fazer o que for. Mas você só para de dançar na laje dele quando você decidir. E aí sabe o que ele vai ter que fazer? As cadeias que ele colocou, ele vai preferir abrir. O lugar que ele te prendia, ele vai preferir que você fique solto. Porque, gente, barulho na laje a noite inteira, era meia-noite. Paulo e Silas resolveram fazer barulho na laje. Pronto, ó, o nome da ministração é esse, barulho na laje. Porque, querido, deixa eu dizer, a gente foi criado para ter pena da gente. O diabo adora dizer, tem de piedade de ti, tem, olha como você foi injustiçado, olha, você tem motivo para sofrer. E quanto mais você ouvir, mais acorrentado você vai ficar. Quanto mais você ouvir, mais preso você vai ficar. E se eu disser para você, olha que palavra profunda, essa dá para ir para o Instagram. Se o diabo te prender, faz barulho na laje dele. Nem o pastor Humberto tem uma frase dessa. Mas, querido, deixa eu te dizer uma coisa. A gente tem que entender o lugar da oração, mas a gente tem que entender o lugar do louvor. Qual é mais importante? Quem é mais importante? A palavra ou o Espírito? E é comum se dizer no verbo da vida, é como um avião. Quem é mais importante, a asa direita ou a esquerda? Você só voa com as duas. Quem é mais importante, a palavra ou o Espírito? Quem é mais importante, a oração ou o louvor? Quem é mais importante? Será que você não está orando, 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 orando e nada acontece? Será que você já não está muito tempo orando por algo e nada se manifesta? Será que você não está há anos chorando a mesma oração e nada tem acontecido? Vamos lá para Marcos 11. Marcos 11:23. Eu falei que eu só ia ler texto conhecido hoje, lembra? Marcos 11:23. Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Glória a Deus, Verbiano adora essa frase. Então vamos lá, eu tenho que crer e falar, e se eu crer e falei o que eu crie, vai acontecer. Vai, mas quando? Em que momento que acontece? Que hora que isso vai acontecer? E ele continua embaixo. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, olha a hora da oração, tudo que na oração pedirdes, aí ele continua, crede que recebestes, e será assim convosco. Quando que vai ser assim convosco? Quando você creu que recebeu. A oração é a primeira etapa, mas onde é que se manifesta? É quando você crê que recebeu. E se você crê de verdade que você recebeu, como é que você se comporta? Você reage à altura daquilo que você recebeu. Então, pai, me dá uma bicicleta? Do filho. Não deu ainda, mas já deu a palavra. E se aquele pai tem crédito, aquele filho já começa a celebrar a bicicleta que ele ganhou. Já até briga na rua, porque não vai emprestar a bicicleta. Como se já tivesse a bicicleta. Já fala da sua bicicleta, da cor da bicicleta, de como é a sua bicicleta. Porque ele acredita que ele já recebeu aquilo que o pai disse que ia dar. Se eu disser para você que você já recebeu o resultado da sua oração, como é que você vai ficar? Mas pastor, eu tô cansado. Um ano e varada de pandemia. Eu já venho orando por esse negócio, ó, há muito tempo. Parece que não acontece. Eu sei que vai acontecer. Estou crendo. Mas me diz uma coisa. O diabo tem ouvido o seu barulho? O diabo tem ouvido você celebrar o que você diz que crê que já recebeu? O diabo tem ouvido você dizer o tamanho do seu pai e que ele não volta atrás na promessa dele? O diabo tem ouvido você dizer que o que ele disse que era impossível você já tem como realizado? O diabo tem ouvido você dizer que o laudo que você recebeu, você tem um outro laudo de Deus e ele conhece esse laudo, o diabo? Você tem feito barulho na laje dele? Hoje eu quero fazer barulho na laje. Meu corpo não quer não, estou cansado, a voz está até falhando, mas querido, eu decidi que eu vou orar ao Senhor, que eu vou dizer ao Senhor o que eu preciso, mas que eu já vou celebrar aquilo que eu tenho, para agradar a Deus e para desagradar meu vizinho de baixo. Porque enquanto ele tentar me prender, e eu vou abrir o primeiro parênteses da noite. Querido, deixa eu dizer uma coisa. Nós temos sido colocados em algemas sigilosas, silenciosas. A gente não está percebendo. É uma máscara aqui, uma ausência de apertar a mão ali, uma dificuldade de congregar, uma dificuldade de fazer isso, ele metendo a mão nos seus negócios, ele metendo a mão na sua família. É aos poucos, mas ele está nos aprisionando. E se nós não percebemos, nós vamos nos curvar e nós vamos ir para um lugar escuro e preso. Então deixa eu dizer uma coisa para você, já está chegando o tempo da gente começar a fazer mais barulho. Porque a Bíblia diz que na casa do justo, eu não estou falando de barulho aqui, de festa só não, porque até isso já promoveu hoje. Você viu que está faltando dois músicos aqui? Porque eu passei uma mensagem, olha, hoje eu quero o louvor completo. E aí deu problema, deu chuva, eu falei, ih, dia está cinza, culto da tarde, dois músicos faltando, melhor eu pregar um negócio bem tranquilinho, né? Estou cansado. Rapaz, deixa eu te dizer uma coisa, eu não estou lá em Eclesiastes, eu estou em outra dispensação, eu estou em outra aliança, e ainda que o tempo seja de chuva ou cinza, eu posso fazer o sol brilhar, ainda que eu esteja cansado, o meu corpo vai responder o comando do Espírito, ainda que a pressão esteja muita, eu posso me erguer e cantar de alegria. E agora eu quero dizer para você a importância disso, para que você não ache que eu estou criando doutrina. Abre lá comigo, em Salmos 22. E deixa eu só... Eu preciso que a musiquinha daí comece a ficar mais animada. Pode ser? Vou baixar um Rei Charles, um negócio desse assim. Brincadeira, deixa o Espírito Santo aí, tá? Então, vamos lá, onde é que eu estava? Salmos o quê que eu falei? 22. Diz assim, ele fala lá o texto, Deus meu, porque me desamparaste, etc, etc, mas no versículo 3... Ele diz assim, contudo, ele está falando a Deus, Deus meu, clamo de dia, não me responde, também de noite, não tem sossego, está lá no sofrimento. Mas aí em determinado momento ele diz, contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Essa palavra entronizado significa, é a palavra shila, que significa... Espera aí. Não, entronizado não é Shila não, é outra palavra, é Yashab mais ou menos, que é habitar, permanecer, assentar, morar, estabelecer, fazer habitar, levar a residir e ser habitado. Então ele está dizendo que Deus, ele habita, é entronizado, ele é estabelecido na oração. Na adoração, no pranto, não, no louvor. Veja bem, para a gente não criar a doutrina errada. Você fala com Deus na oração, você adora a Deus na adoração, mas A Bíblia está dizendo lá em Salmos que ele se estabelece no louvor. Então a gente tem um tempo de oração, um tempo de adoração, mas a gente precisa ter um tempo de louvor. Porque na adoração é como se você estivesse se apresentando a Deus, levando a sua demanda. Na adoração você está se rendendo, pranteando, confessando que Ele é o seu Senhor e você se rende a Ele. Mas tem uma terceira etapa, que é onde Ele se estabelece. É quando você decide louvar, zombar do problema, se gabar, tirar vantagem, fazer, debochar daquilo que está indo contra você, celebrar a sua vitória antes da hora. E a gente pensa, mas eu não gosto disso. A gente aprendeu quando era criança na escola, não fica tirando vantagem não, que se você perder é pior. Lembra? Você ia para a Olimpíada da escola e queria tirar vantagem, quando se perdesse era muito mais chato o vexame, né? Futebol também é assim. Mas sabe que com Deus não tem chance de você perder? Então a Bíblia está dizendo que tem um momento aonde ele se estabelece. Tem um momento aonde o milagre se manifesta. E em Paulo e Silas nós vimos isso. A hora que o milagre se estabeleceu, quando eles começaram a cantar, a louvar, a celebrar a vitória deles antes do tempo. Então, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não está com vontade. Você pode estar cansado. Você veio no culto da tarde porque você queria dormir mais cedo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje, a gente vai abrir um tempo aqui para você fazer o ambiente propício para o milagre de Deus se manifestar. Você já vem, eu sei, porque está aqui gritando dentro de mim. Pessoas que estão aqui orando pela mesma coisa, ó, há muito tempo. Mas Senhor, por que eu não tenho resposta? Senhor, por que não foi? Mas é porque depende da outra pessoa, é porque depende da circunstância tal, é porque depende disso. Deus está dizendo para você, depende de você se posicionar da maneira certa. Há um lugar onde eu me estabeleço. Há um lugar aonde eu me estabeleço, há um lugar aonde eu defino minha habitação, e esse lugar se chama louvor. Louvor não é um ministério de música, louvor não é o seu cântico no sentido de você cantar bem ou mal, louvor está no sentido de você cantar vitória, louvor está no sentido de você dizer o Deus que você serve, louvor está no sentido de você saber que aquilo que foi prometido vai se cumprir. Vamos orar? Vamos. Vamos adorar? Muitas vezes. Mas sabe que tem um dia que a gente tem que louvar? Sabe que chega um tempo de louvar? Porque há tempo de prantear, mas há tempo de pular de alegria. Há tempo de saltar de alegria. Ministério de Música pode subir, você vai ficar de pé, você vai olhar para a pessoa que está aí do seu lado, essa musiquinha está embalando. Eles estão ninando, assim. Então vou botar o louvor, a bateria vai chegar. Você vai olhar aí para a pessoa que está do seu lado. Se você está tendo a mesma visão que eu estou daqui, olha para a carinha dela. Vê se ela está com vontade de pular. Vê se ela está animada. Mas a gente vai botar força. Agora deixa eu dizer... A gente vai pular e dançar porque a gente é doido, depois vai para a tarde porque... Não! Você vai pular porque você vai cantar, você vai louvar, porque você vai chamar a existência a sua vitória. Você vai chamar a manifestação da sua vitória. Eu quero passar por você rapidinho. A gente tem muitas coisas sobre isso, mas eu não vou mais falar nada, que a gente já vai fazer o que tem que fazer. Marcos 6, no versículo 5, diz assim, que Jesus estava num lugar, mas ele não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos impondo-lhe as mãos. E ele se admirou da incredulidade deles. Contudo, percorri as aldeias vizinhas a ensinar. Marcos 6 está dizendo que Jesus estava naquele lugar para curar, mas que por conta da incredulidade ele não pôs. A Bíblia está dizendo que Deus fica entronizado nos louvores. E Marcos 6 está dizendo que Jesus, mesmo sendo apto a fazer, não pôde fazer por causa da incredulidade. Já que você vai querer ficar. Mas eu não estou com vontade, nem eu. Eu estou pregando para mim, você está só ouvindo aí. Vontade nenhuma. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Primeiro a gente vai orar, fica calmo aí. Primeiro a gente vai orar. A gente vai orar primeiro. Você vai fazer uma oração aí do seu lugar e vai apresentar a Deus aquela circunstância que você já vem vivendo há um tempo. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Você vai apresentar ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Nós te damos graça e nós te louvamos, Pai, porque confiamos no Deus que servimos. Nós te damos graça e te louvamos, Pai, porque sabemos que ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor nos guarda. Obrigado, Pai, porque a tua palavra nos garante que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós precisamos ter bom ânimo, porque Jesus já venceu o mundo. Senhor, eu apresento diante de ti as minhas causas, situações, Pai, que já vem se arrastando há muito tempo, situações que nós vamos vivendo há muito tempo. Senhor, nós apresentamos nessa tarde as nossas causas a ti. Senhor, nós reconhecemos que nos deixamos nos aprisionar por algumas circunstâncias. Senhor, nós reconhecemos que deixamos nos curvar por conta do pouco teto que já estava sobre a nossa cabeça. Senhor, nós reconhecemos que ainda sentimos algumas dores das marcas que recebemos, Pai, por conta da perseguição. Mas, Senhor, nós decidimos ainda assim crer no Senhor e crer na sua bondade e crer que o Senhor resolve para nós aquilo que nós não podemos fazer. Senhor, obrigado, nós nos rendemos e agora nós adoramos a Ele. Nós nos rendemos aos seus pés, nós reconhecemos a sua grandeza, reconhecemos a nossa incapacidade de resolver sozinho, reconhecemos que o Senhor nos faz forte justamente na nossa fraqueza, reconhecemos que somos ainda imperfeitos, caminhamos para a perfeição, mas reconhecemos que o Senhor tudo pode. Reconhecemos que o Senhor é grande, é o Altíssimo. Reconhecemos que o Senhor entregou o seu Filho Jesus para pagar o preço que nós não podíamos pagar. Nós nos rendemos a ti. Mas, Senhor, apresentamos as nossas petições ao Senhor. Senhor, nós declaramos pela fé aquilo que queremos receber. Mas, Senhor, ainda que o nosso corpo não queira, nós decidimos agora louvar ao Senhor. Mas nós queremos louvar ao Senhor, para que aqueles que estão à nossa volta também possam ouvir. Porque quando as minhas cadeias forem quebradas, Pai, eles também vão usufruir desse mover, Pai. As pessoas que me cercam, elas vão muitas vezes se irritar com aquilo que eu estou dizendo. Mas quando as cadeias se abrirem, quando as portas se abrirem, elas também vão usufruir, porque elas tiveram oportunidade de ouvir o Deus que eu sirvo, a grandeza do Deus que eu sirvo, através da minha boca. E eu não vou mais, Senhor, guardar essas revelações só para mim, guardar esse conhecimento só para mim, mas as pessoas vão saber, elas vão saber o que o Senhor fez por mim e o que o Senhor pode fazer por elas. Nós vamos dar liberdade ao Espírito. Marcos 16, 20 diz assim: e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles, e o Senhor confirmava a palavra por meio de sinais que se seguiam. Deus cumpre a palavra através dos sinais. A palavra foi ministrada. Você recebeu a palavra, está aí no seu coração. O Ministério de Música vai te dar uma ajudinha. Porque talvez eu fizesse esse culto e dissesse, vai ser no seco. Mas hoje eu estou precisando de ajuda também, então vai o Ministério de Música me ajudar também. Agora você vai olhar para o amigo do seu lado e vai perguntar a ele assim: por que você está com essa cara de amendoim torrado? Fica pronto para virar pipoca. Fica pronto para explodir. Fica pronto. Você não vai pular em vão. Você vai celebrar aquilo que você já pediu. Já chegou. Faz barulho na laje. Ei! Obrigado, Pai.
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/campograndeRJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.